Eu estou aqui com uma informação curiosa. Um deputado está lançando uma nova rede social. Isso mesmo. É o Jesus Book. É uma rede social exclusiva para os evangélicos, né? Para quem é crente, para quem segue alguma religião cristã, enfim. E a gente vai conversar não sobre isso necessariamente, mas sobre essas redes especializadas que estão surgindo. E eu vou falar sobre esse tema com a Ana Paula Passarelli, que está de volta aqui na CBN. Ela que é gerente de mídias sociais. Passa, seja muito bem-vinda aqui ao CBN Maringá. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, pessoal que está ouvindo a CBN. Faz tempo que eu não falo aí com vocês, hein?
Não é verdade, faz um bocadinho de tempo mesmo. E olha, eu estava vendo hoje pela manhã a rede social do deputado Eduardo Cunha, e ele está bastante animado com o salto dos evangélicos revelado no último censo, e ele quer organizar, digamos, evangélicos numa rede social. É um projeto de comunicação aí que pega carona nas redes sociais, só que conteúdo exclusivo para esse público. Ana Paula, a gente conversava ainda há pouco aqui através da internet, e você me falava que tem surgido mesmo muitas redes sociais, e, inclusive para algumas, como se fossem tribos, né, para públicos muito distintos. Isso é fato, então?
Então, Ronaldo, é muito... Na verdade, esse é um movimento que as pessoas estão fazendo, que é as marcas hoje entram na mídia social para falar sobre a linguagem das pessoas. Quando elas encontram nisso uma forma delas se juntarem, que é o que a gente sempre fala, né? Mídia social é aquele contexto de rede social em que as pessoas se unem em torno de um termo ou de um assunto específico que todas têm interesse. Religião vai ser um assunto, moda vai ser outro assunto, tecnologia vai ser outro assunto. Todos os momentos a gente vai ter pessoas se reunindo para falar sobre determinado assunto. Quando a gente vê a criação de novas redes, a gente vê um movimento de mercado em que as pessoas e marcas precisam aprender a falar a linguagem das pessoas. Porque se a pessoa não se sente confortável, por exemplo, dentro do Facebook, para falar sobre religião, eles criam um espaço onde eles possam se sentir à vontade, criando uma rede para fazer toda essa parte de relacionamento e compartilhamento de informação, correto?
Certo. Então...
E
é muito simples hoje criar uma rede?
Hoje tem plataformas, assim como a gente tem a plataforma do Blogspot, tem plataforma do WordPress, a gente tem plataformas para criar uma rede social.
Sério? Então é uma coisa simples hoje.
Sim, é muito fácil você criar isso. Você não precisa ter uma só a plataforma. É uma forma de simplificar a criação de uma rede social. Mas a gente fala lá dos princípios de rede social. O que, que é? É a união de pessoas. Isso pode se dar dentro de um grupo no Facebook, dentro de um e-mail onde você copia todas as pessoas, porque ali você vai estar falando de assuntos em comum com aquelas pessoas. O que, que as marcas veem de... O que a gente vê de dificuldade de lidar com esse conteúdo? Até ano passado, as marcas tentavam impor um conteúdo para as pessoas curtirem ou compartilharem. Hoje, as marcas já entenderam que falar a linguagem do consumidor na internet faz elas interagirem muito mais, faz as pessoas se engajarem com a marca muito mais.
Quer dizer, tem que falar o que o povo está falando.
É muito melhor. Hoje a gente tem um resultado que saiu essa semana do Social Bakers, que é um relatório importante para quem trabalha com mídia social. A única marca brasileira entre as cinco maiores, as mais engajadas, é a página da Skol, porque eles entendem a linguagem das pessoas, a linguagem das pessoas que querem conversar na internet, e não empurrar um conteúdo sobre bebida ou empurrar um conteúdo que as pessoas não querem ouvir, não querem ler, não querem compartilhar. Elas estão falando a linguagem das pessoas, com os memes, com as gírias, com as imagens engraçadas, com os gatinhos. É isso que faz as pessoas se encontrarem e terem um senso comum com marca ou com outras pessoas, para elas continuarem a interagir com aquele espaço.
Isso é bastante curioso, né? Porque mostra que na internet, nas redes sociais, não dá para ter aquela linguagem muito empresarial, né?
Depende, Ronaldo. Depende muito da marca. se a marca ela é uma marca empresarial, ela é uma coisa mais formal, por exemplo, você pega um escritório, empresas mais formais, ela é diferente essa empresa ter um posicionamento igual ao que uma marca como Skol, como outras têm, né, dentro do Facebook, dentro de outra rede, do que um posicionamento. É vai do público-alvo. Uma marca mais séria, ela vai ter um público-alvo mais sério. Assim como uma marca mais descolada tem um...
Acho que perdemos o contato com a Ana Paula Passarelli, nossa produção rapidinho entrando em contato para retomar a conversa aqui. Nós estamos conversando com a Ana Paula Passarelli, ela que é gerente de mídias sociais e conversa conosco aqui dentro do CBN Maringá sobre esse novo momento, né, das redes sociais, muita gente inclusive entrando em redes sociais, criando redes sociais, tendo linguagens específicas para determinadas redes. E no que diz respeito às marcas e às empresas, essas empresas, elas, é claro, precisam saber como conversar com esse público, porque o público está lá, está nas redes sociais. As empresas querem vender, querem conversar, querem interagir, mas não dá para impor um conteúdo, segundo a Ana Paula Passarelli. É importante, então, se adaptar, é importante encontrar o jeito de conversar com esse público. Estamos, então, retomando a conversa. Ana Paula, você falava com a gente aqui que, então, as empresas procuram encontrar formas de conversar com o público. Tem empresas, claro, que conseguem romper com essa formalidade e brincar, inclusive, com o público dentro das redes sociais. Mas não são todas as marcas que dão conta de fazer isso, até por conta, muitas vezes, da imagem já construída. É isso que você falava, né?
É isso. Se você for analisar, exemplo, o varejo tradicional, você pega o comércio aí de Maringá, as lojas ali da Avenida Brasil, a loja tem seu vendedor, e o vendedor ele precisa responder pela marca. Tem vendedores que sabem conquistar um cliente e tem vendedores que não sabem. Na mídia social, a gente usa praticamente a mesma ideia. A gente tem a linguagem do vendedor, mas aquele vendedor que quer entender o que a pessoa quer para ela poder interagir com o conteúdo, com os produtos da marca. Não adianta eu tentar empurrar um produto para ela. Você, olha, meu produto está na promoção, compra aí. Isso não adianta dentro de mídia social. Eu preciso criar um relacionamento com essa pessoa antes. E é o que o comércio tradicional faz, é o que os feirantes faziam, e a gente está levando isso num caminho digital agora.
Você conversava comigo um pouco antes e falava inclusive dessa questão nas eleições, na política. E eu lembro que essa semana eu já falei sobre isso aqui na CBN, escrevi um texto e você inclusive brincou com isso lá no Twitter, porque os candidatos estão usando as redes sociais de uma maneira muito chata, né? Estão pentelhando mesmo os amigos para pedir votos. E essa semana teve até uma situação engraçada em São Paulo com o candidato José Serra, é isso?
Foi. Teve. O Serra criou uma história em quadrinho, né, para contar um pouco sobre as propostas dele. Isso caiu na internet, as pessoas acharam engraçado e começaram a tirar sarro dele. Se você procurar no Tumblr, souserrinha.tumblr.com, você já vai ver um monte de gente que fez várias paródias dessa história em quadrinho que ele publicou na internet. Assim, a internet ela pode ajudar muito, Ronaldo, no período de eleição, mas o político, se ele tiver a mesma cabeça do offline, daquele que fica jogando papel no chão, a gente está num momento em que a gente não quer mais pessoas poluindo a nossa timeline, né? A gente quer pessoas publicando conteúdo, publicando suas ideias e não simplesmente ir lá e ficar pedindo voto.
Quando você fala de pessoas que ficam poluindo a timeline, a gente está falando de que tipo de comportamentos?
De pessoas que... Conteúdo é uma coisa super delicada na internet, porque assim, tudo é conteúdo. O que a gente tem hoje é uma overdose de conteúdo por dia. Eu, por exemplo, eu tenho no meu feed de Google Reader, eu devo ter uns 800 canais de blog que eu acesso todos os dias. Você imagina, eu acessar 800 blogs todo dia, é uma overdose de conteúdo. Eu não crio um filtro para ter acesso ao conteúdo que eu quero naquele momento, eu fico com tanta informação que eu não trabalho. não é? E as pessoas têm esse mesmo problema na timeline. Quantas vezes a gente fica de saco cheio de pessoas que ficam compartilhando, por exemplo, teve o jogo do Corinthians e gente que fica enchendo a timeline de jogo, coisas de time. Ou quando tem alguma coisa engraçada e ficam enchendo a timeline daquilo. É quando tem, assim, aquela sucessão de pessoas falando sobre o mesmo assunto, isso acaba enchendo o saco, né, das pessoas. E política vai ser muito parecido, porque as pessoas vão chegar no momento que, meu, parem de falar de política, parem de compartilhar tanto conteúdo. E vai aparecer, vai sobressair nesse conteúdo quem realmente tiver um conteúdo relevante. Quem quiser compartilhar as ideias, o que realmente quer fazer de bom para a sua cidade, enfim.
Então, a pessoa tem que usar, quem sabe, para uma conversa, para uma discussão de conteúdo mais elaborado. Essa coisa de ficar publicando número, foto, abraçando eleitor, está por fora.
É péssimo. Como eu digo, é cafona, né, Ronaldo? Uma coisa que foi muito legal que aconteceu, acho que mês passado, não foi no Brasil, foi uma marca de moda, foi a Armani. Eles promoveram no Twitter um debate sobre o comportamento de consumo de moda na China. Imagina, o que, que uma marca como a Armani, que chamou uma blogueira, um jornalista, os três se juntaram nesse perfil do Twitter e começaram a discutir sobre mercado, sobre posições futuras que o mercado vai tomar perante a entrada da China e a potência que está a China. Acho que quando você toma esse caminho de levar uma informação relevante para as pessoas na mídia social, você está ganhando muito, não só em presença, como as pessoas realmente se identificarem com você e acreditarem nas ideias que você está propondo ali. Acho que esse é um caminho muito legal, inclusive, para os políticos tentarem fazer.
Ok. Propor, quem sabe, debates, né?
Mas não adianta também fazer qualquer debate, né? Ficar cuspindo na timeline das pessoas para que votem nele, compartilhem ou curtam aquele conteúdo, acho que isso já é um pouco apelativo. A gente está, como eu digo, a gente está indo para um caminho de seleção de conteúdo. Então, quem tiver o melhor conteúdo vai se destacar nesse mercado, nessa overdose de tanta informação.
Ok. Bom, isso vale para o candidato e claro que quando a gente fala de poluir a timeline, a gente está falando, como você mesmo comentou há pouco, que as pessoas usem com uma certa moderação as redes sociais, porque eu acho sempre muita graça quando abro às vezes o Facebook, noto que algumas pessoas às vezes entram no Facebook e vão lá e publicam de uma só vez 5, 6, 10 publicações aí com imagens, né? Porque a pessoa vai gostando de coisas e vai compartilhando e faz tudo isso de uma vez. Aí você olha na timeline assim, tem 10 citações de uma mesma pessoa, como você disse, enche o saco.
É verdade. Como eu disse, a gente está com acesso à informação muito alto, muito grande. Então, a gente naturalmente está criando filtros de informação. Então, aí vai aparecer. Quem tiver realmente o tato de fazer o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas querem compartilhar, vai se destacar, com certeza, seja na política, seja no mercado de marcas, seja em educação, onde for. Quem tiver esse tato para o filtro vai se destacar no mercado. E como você disse, né, tem que ter bom senso. Tudo que a gente faz em excesso atrapalha. Então, se você tuita demais, você atrapalha a timeline. Se você fica o tempo todo no Facebook, você não atrapalha. Então, é tudo com moderação. Tudo na vida, não só no digital, que você faça com moderação, é o caminho mais certo, né?
Passarelli, valeu, querida. Um abraço para você, um bom fim de semana.
Querido, um abraço. Obrigada, um abraço para Maringá. Tchau, tchau.
Conversamos com a Ana Paula Passarelli, ela que é gerente de mídias sociais, falando com a gente sobre essa criação de redes sociais, as informações aqui na CBN, sempre trazendo também esse universo da tecnologia para mais perto de você.